Aleluia. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Vamos começar e continuar na chamação. Você está feliz essa noite? Você está feliz ou você é feliz? Hoje eu estou sem pressa. Você está apressado aí hoje? Amém. Tem alguém nos visitando aqui hoje? Levanta a mão. Tem alguém nos visitando aqui na igreja? Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Pessoal que está nos acompanhando em casa. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Engraçado que eu não consegui colocar tema na palavra. Mas eu quero falar sobre três coisas essa noite: intimidade, identidade e igreja. São os três I do crente: intimidade, identidade e igreja. E antes de iniciar essa palavra, eu queria que o Ministério de Louvor pudesse cantar só aquela partezinha lá da música. Você pode ficar sentado, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o nosso coração. Não precisa ser a música toda, mas é bem só um pedaço. Feche teus olhos.
E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador? Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há.
Eu fui muito ministrado por essa canção, e em Mateus capítulo 16, se você quiser abrir sua Bíblia, queria falar a respeito desse capítulo. No verso 13 ao 19, Mateus 16, no verso 13 ao 19. O pessoal quiser ficar, quiser sair, fique à vontade. Eu queria ajuda aqui, só para a gente descer. Mateus capítulo 16, no verso 13. Amém. Gosto de ficar aqui mais perto. Vocês estão gostando da temperatura? Está fria, quente, está normal, tá bom? Tem alguém com frio aí? Levanta a mão. Diminui, aumenta aqui a temperatura aqui para eles. Estou calado. Aleluia. Quem abriu a Bíblia aí diz amém. E, irmãos, eu fui muito ministrado por essa palavra. É a palavra exatamente quando Cristo pergunta para os seus discípulos quem que as pessoas achavam que ele era. Já a gente vai ler. E quem eles achavam que Cristo era, que Jesus era. Por que eu quero falar a respeito sobre essas três coisas? Sobre intimidade, identidade e igreja. eu vejo que em muitas estações da nossa vida e muitas coisas que nós passamos está estritamente ligado à nossa intimidade, à nossa identidade e à igreja. E eu vou explicar cada ponto desse, né, para que você entenda. Eu falo igreja, eu não falo da IBCA em si, mas eu falo sobre cada um de nós fazendo parte desse corpo, que é a igreja e nós somos a IBCA. Mas não falo do prédio, da instituição, do prédio, mas eu estou falando todos nós como igreja. Amém? Então a nossa vida, ela sempre vai cercar e vai ser, sempre vai estar relacionada à nossa intimidade, à nossa identidade e à igreja. Você está comigo aí? Então, Zé, por que que tu quer falar a respeito disso? Irmãos, uma coisa que eu tenho entendido é: o mundo precisa de uma direção. Uma coisa que eu tenho entendido é: o mundo precisa conhecer Jesus. Uma coisa que eu tenho entendido é: nessa pandemia, de tudo aquilo que a gente viveu, que nós estamos vivendo e o que ainda vamos viver, nós precisamos ser aqueles que entenderam os princípios, nós precisamos ser aqueles que carregam o reino de Deus, nós precisamos ser aqueles que têm intimidade, têm identidade e sabem ser igreja. Para que, se nós não soubéssemos a respeito dessas coisas, para onde o mundo iria olhar? Se aqueles que carregam a presença de Jesus, aqueles que andam com Deus, não possam se colocar no lugar para direcionar outras pessoas, aonde eles vão olhar? Aonde eles vão caminhar? Aonde eles vão atrás? Então eu e você, sabe, você essa noite não está aqui por acaso, coloque isso no seu coração, mesmo que alguém te convidou para cá, mesmo que você correu, hoje tinha quase 50 pessoas na lista de espera. Então, se você está aqui, você ganhou na loteria, praticamente. Amém? Você está feliz ainda? Não é porque eu estou pregando não, irmão. É porque Deus é bom. Então, se você está aqui, você já é um vencedor de estar aqui essa noite. Você já foi selecionado por Deus para estar aqui. E hoje, eu não creio que vai ser assim. Eu não quero que você saia daqui e fale assim: hoje Zé pregou bem. Não estou interessado nisso. Eu estou interessado em, hoje Deus me sacudiu, Deus mexeu na minha vida, hoje eu saí com crise de identidade, hoje eu saí, sabe, com a minha cabeça perguntando, sabe? Eu quero que você saia daqui de uma maneira totalmente diferente. Não, sabe, para que você venha elogiar um culto, mas que Jesus verdadeiramente transforme você aqui essa noite. E a gente precisa entender a respeito destas três coisas. Eu vou falar 10 mil vezes. A sua intimidade, a sua identidade e a igreja. Então, se a gente abre em Mateus capítulo 16, no verso 13 a 19, fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Irmãos, eu vendo esse texto, as primeiras coisas que chamam a minha atenção é: eles foram para um local, eles se separaram. Engraçado que Cesareia quer dizer separado. Eles se separaram. Mas Jesus, ele tinha o costume de fazer isso. Ele sempre chamava os seus discípulos para conversar intimamente. Sempre chamava os seus discípulos para explicar a respeito das parábolas. Então eu entendi quando Jesus faz a primeira pergunta, fala assim: quem os outros dizem quem eu sou? Então eu vi dois tipos de pessoas aqui. Eu vi aqueles que estão próximos de Jesus e vi aqueles que estão longe de Jesus. Eu vi aquele que era a multidão e vi aquele que era discípulo. Eu vi aquele que queria satisfazer um desejo pessoal, né? A própria Bíblia fala que a multidão o seguia para saciar a sua fome, porque eles tinham visto que Jesus conseguia multiplicar os pães e os peixes. Então a multidão acompanhava sempre Jesus para que fosse satisfeito alguma vontade do seu coração, alguma necessidade. Mas os discípulos é aqueles que tinham intimidade com Jesus. E o fato de você ter intimidade com Jesus, ele determina a sua identidade. Vamos lá, gente. A multidão só queria ser satisfeita, mas os discípulos, eles tinham intimidade e obediência. Irmão, eu queria perguntar para você: quem é Jesus para você? Por que que isso é importante, Zé? Porque isso define quem você é e como você se enxerga. Para a multidão, Jesus era aquele que poderia satisfazer uma necessidade. Então ele era um profeta, era Elias, era Jeremias ou qualquer outro profeta. Mas para os discípulos, Simão reconhece que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso muda? Um profeta você aprende, mas o Cristo você serve. Amém? Um profeta você até quer dar uma passada lá no final de semana para escutar uma palavra boa, mas o Cristo você mora com ele, vive com ele, dorme com ele. Um profeta você vai para ter uma revelação, mas quando você reconhece o Cristo, o Messias, o Senhorio, você quer viver permanentemente tendo uma revelação a respeito dele e não de você. Vamos lá, gente. Quem é Cristo para você? Você que veio aqui na igreja, você veio fazer o quê? Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Será que ele é o profeta? Um agitador qualquer, como a música estava falando? Ou verdadeiramente ele é o Filho do Deus vivo? Se eu tenho a ideia que é um profeta, eu vou querer visitar ele uma vez na semana. Se eu tenho a ideia que é o Messias, eu sei que eu vou viver com ele e ele tem um propósito para a minha vida. Muitas vezes, a grande maioria, e eu me coloco no meio, a gente busca Jesus para ele ser o nosso bombeiro. Como é isso, Zé? Só atrás de uma salvação, só atrás de nos tirar de alguma situação que a gente nos colocou. Mas o que Jesus está nos chamando é reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como Deus, reconhecer Jesus como um amigo, reconhecer Jesus aquele que tem sobre ele a nossa identidade. O que a gente pode perceber é: só tem identidade quem tem intimidade. Mas por que que tu está dizendo isso? Em Colossenses, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte: portanto, capítulo 3, no verso 1, ele fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Agora presta atenção nessa última parte. E agora a sua vida está escondida em Cristo. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vi o pastor Josué Gonçalves. É Josué? O Douglas, né? O do Dizascope. O Douglas. Ele contou uma história. Ele falou que ele foi num retiro. E nesse retiro, ele Ele tinha um relógio, né? E foi nesse retiro, ele tirou o relógio para jogar futebol e deixou o relógio ali do lado do gol. E aí ele foi, falou que terminou a partida de futebol e tal. E ele saiu, foi comer, foi almoçar, e ele esqueceu o relógio. E quando ele voltou, o relógio já não estava mais no lugar. E ele começou a perguntar para todo mundo e falar: olha, entregaram para tua esposa. Agora, ele não estava mais procurando o relógio. Ele estava procurando a esposa, porque ele sabia que o relógio estava com a esposa. Por que que você está dizendo isso, Zé? É porque se eu sei se a minha identidade está em Cristo, eu não vou procurar qualquer outra coisa a não ser Cristo para descobrir a minha identidade. Por que que tu está dizendo isso, Zé? Meu amigo, eu estou dizendo por experiência própria. Eu já procurei a minha identidade em tantos outros lugares, mas a palavra de Deus está afirmando: a nossa identidade está escondida com Cristo em Deus. E uma palavra profética para você aqui essa noite, que eu lembrei em Jeremias 3, fala assim: busca-me e eu te responderei coisas ocultas que tu não sabe. A tua identidade não é definida por aquilo que você pensa que você, não é definida por aquilo que as pessoas pensam de você, mas é definida a respeito daquilo que Cristo escreveu a respeito de você. A tua identidade não pode ser discernida por outros, mas sua identidade ela é personalizada para que você alcance ela em Deus. Outras pessoas podem até confirmar alguma coisa, mas a identidade você descobre por você mesmo. Como eu descubro a minha identidade, Zé? Em intimidade e obediência. Irmão, não tem como outro jeito de você descobrir isso. Não tem como eu saber a sua identidade em Deus. Quando a gente leu agora, fala que Jesus pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E Simão responde: tu és o Cristo. E Jesus responde: e tu és o Pedro. Jesus não chamou agora mais ele de Simão, mas ele já deu uma nova identidade para Simão: tu és o Pedro. Isso não acontece só essa vez na Bíblia, mas diversas vezes Deus tem encontro com um homem onde ele muda a identidade, muda o nome. Mas por que que Deus muda? Você já fez essa pergunta para você? Por que que Deus muda o nome? Porque o homem, ele define a sua identidade daquilo que é natural. Mas Deus estabelece aquilo que já foi escrito de maneira sobrenatural, de maneira espiritual. Talvez você está olhando para mim hoje assim, olha para você, ore para Deus, olha assim: Senhor, eu sou carne, tenho osso, veia, mas quem eu sou diante de ti? Eu tenho esse corpo, mas eu sei que eu sou um espírito. E quem é esse espírito diante de Deus? Qual é a minha identidade? Eu posso falar que você é filho, isso é a respeito de uma característica de paternidade de Deus. Mas a sua identidade é só você vai poder descobrir. Busca-me e eu te responderei coisas ocultas que tu não sabes. Busca-me e eu te responderei coisas ocultas que tu não sabes. Busca-me, busca-me e eu te responderei coisas ocultas que não sabes. Você crê que Deus ainda fala hoje? Você crê que Deus ainda confirma? Você crê que ainda Deus direciona? Então Deus tem uma identidade para você. E engraçado que quando nós sabemos quem nós somos, a opinião dos outros não importa. Vamos lá, gente. Quando sabemos quem nós somos, a única opinião que importa é a opinião de Deus a respeito de nós. É a respeito da identidade que Deus nos colocou. Não, sabe, não importa outra coisa. Quando nós sabemos a nossa identidade, nós não usamos a roupa dos outros. Não existe competição quando nós sabemos quem nós somos. Duas histórias eu lembrei sobre usar a roupa que não era. Primeiro, Jacó e Esaú. Jacó se coloca com uma pele, se vai lá para roubar o direito de primogenitura do irmão. Não sou gago, espírito de gagueira, vai embora em nome de Jesus. Está amarrado. Mas o que aconteceu? Contenda. Segundo, quando Davi vai enfrentar Golias, a primeira coisa que Saul faz é: veste ele com a minha armadura. E o que é que Davi falou? Não consigo me mover com essa armadura, porque ela não foi feita para mim. Você não consegue se mover com uma roupa que não é sua. Você não consegue fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, porque você não tem unção para fazer isso. Você pode ter um dom, você pode ser bom, mas você não tem a unção de Deus para fazer aquilo que foi seu irmão foi chamado para fazer. Mas como é que eu resolvo isso? A minha identidade. Engraçado, eu lembrei, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei quando eu era muito mais novo. Eu lembro que eu estava num carro com a minha mãe, e minha mãe olhou para Artuzinho e falou: Artuzinho, você vai ser próspero, você vai receber grandes riquezas. E ela começou a profetizar sobre a vida do meu irmão, e eu fiquei com ciúme. Eu falei assim: será que é só para ele? Só que automaticamente dentro do meu coração fala: quem é o teu pai? Eu falei: é Deus. Então, se eu sou capaz de dar para ele, eu sou capaz de dar para você. Não existe competição com Deus. Não existe. Por que, Zé? Porque Deus, ele tem muito mais para dar do que a gente para pedir. Deus tem muito mais. Fala assim, não é como de forma natural que eu vou dar um brinquedo para um e falar assim: ah, acabou o dinheiro, não tem como eu comprar. Para Deus não me importa isso. Para Deus tem uma coisa específica para você, um presente lindo e embrulhado. Você só tem que ir lá e falar com o Pai. Eu ouvi algum pastor falando que talvez a maior frustração dele seria subir aos céus. Não lembro agora como era a história, mas que você entenda aí, em nome de Jesus, Espírito Santo, de revelação. Mas que ele subia aos céus e abria uma porta lá, e Jesus mostrava para ele: isso aqui é tudo aquilo que eu tinha para dar para você, e você não me pediu. É tudo aquilo que eu tinha, sabe? Ele olhava presentes e mais presentes, e era algo que estava nos céus, porque ele não orou, não pediu, não ligou na terra, não foi ligado no céu. Então, a intimidade, ela determina a nossa identidade. E a nossa identidade nos mostra o nosso propósito. Igreja. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Você saberia que é noiva sem conhecer o noivo? Você saberia que existe uma salvação sem saber aquele que te salvou? Não tem como. Intimidade. Na medida que conhecemos a identidade de Cristo, através de Cristo é revelada a nossa identidade. E se você não definir a sua identidade, o momento vai definir para você. Quando a gente estava passando por esse período de isolamento social, aí a gente tá, né? Mas quando foi o lockdown aqui em São Luís, a gente fazia de tudo para fazer o culto online. E uma das coisas que ficava travando na minha mente era: rapaz, se eu for, eu vou pegar isso, eu vou morrer. Eu acho que todo mundo deve ter pensado isso, né? Mas em algum momento nessa pandemia toda, o momento queria definir quem eu era. Irmãos, quando Jesus está no barco com os seus discípulos, e quando a tempestade começa a violentar, as ondas começam a bater no barco, e a tempestade começa, e os discípulos ficam desesperados, é porque o momento, a realidade ali daquele momento, estava definida a identidade deles: medrosos. Só que o que Jesus faz? Jesus era um cara resolvido, ele sabia quem ele era. Jesus acorda e repreende a tempestade e os ventos. Aquieta-te. Presta atenção. A identidade de Cristo definiu aquilo que ele viveu. Ele sabia quem ele era. Então, se nós não definimos quem nós somos, todo e qualquer momento, toda e qualquer coisa que aconteça na nossa vida vai definir quem nós somos. Mas quando nós sabemos que somos filhos, que nós sabemos aquilo que fomos chamados nessa terra, o propósito que nós somos, que nós temos, não tem pandemia, não tem gripe, não tem nada que nos impeça de cumprir o propósito que Deus colocou na nossa vida. E eu falei, se for para morrer, nós morre. Se for para fazer, a gente faz. Mas eu não vou deixar o medo dominar a minha vida, não vou deixar, sabe, a doença dominar a minha vida, não vou deixar nenhuma situação dominar a minha vida. Porque quem domina a minha vida é Cristo, e eu sei quem eu sou diante dele. Eu sei para aquilo que eu fui chamado. Eu sei qual o propósito que eu tenho. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual é o meu nome no céu. Eu sei. Então é isso que nós temos que definir aqui essa noite. Talvez você espere que eu fale para você: olha, seu propósito é esse, sua identidade é essa. Meu amigo, eu não vou falar isso para você. Você vai ter que buscar de Deus a sua identidade e o seu propósito. Existe um propósito universal para todo ser humano e uma identidade universal para todo ser humano. Tem, filho. Mas eu e os meus dois irmãos somos pessoas totalmente diferentes e fomos chamados para três coisas totalmente diferentes. Então, cabe a você descobrir o seu plano personalizado, o seu propósito personalizado que Deus escreveu para você. Se você talvez entrou nessa igreja e nunca tinha ouvido falar a respeito disso, eu quero dizer, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. Fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem algo que você possa viver, que vai ser muito maior daquilo que você já pelo menos experimentou na sua vida. Deus tem algo escrito para você na eternidade, que só cabe você alinhar a sua vida com aquilo que Deus escreveu para você. Cabe você colocar, sabe, a sua vida no plumo de Deus, no caminho de Deus, nos trilhos de Deus, nos pensamentos de Deus, nos caminhos de Deus. Então eu tenho intimidade, eu descubro a minha identidade. A minha identidade, ela define o que eu vivo. A minha identidade define quem eu sou. A minha identidade me dá certeza. A minha identidade não importa das pessoas que falam mal, porque eu sei quem eu sou. A minha identidade define aquilo que eu vivo. Se eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo, por que eu vou ter medo de perder? Por que se eu vou ter medo que alguma coisa aconteça? Porque mesmo perdendo, eu estou ganhando. Você concorda comigo? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Irmão, todas as coisas é todas as coisas. Até a coisa ruim que você está vivendo hoje está cooperando para o seu bem. Até o não de Deus, quando Deus te negou algo. Eu acho que, assim como eu, você é aquele que dá uma birra, né, pastor? Não, eu queria desse jeito. Quem já teve crise com Deus? Precisa levantar a mão, irmão, para você não se constranger. Mas eu já tive birra com Deus. Contei até uma vez que eu queria para um profeta vir profetizar no culto e o profeta não veio. Amém? Você está feliz ainda? E eu lembrei muito da história de Jacó. Quantos aqui já foram para o encontro? Levanta a mão aí. Não, baixa, fiz a pergunta errada. Quem ainda não fez o encontro, levanta a mão aí. Amém. E é ter uma palavra no encontro. que fala a respeito disso, né? Ah, não sei nem como é que eu falo, que eu não falo. Encontrei uma benção. Você tem que ir, amém? E agora? Amém. Pois é. E tem uma... Em Gênesis 32, abra tua Bíblia aí. Você está feliz? Amém. Abra a Bíblia. Vamos conversar a respeito de Jacó. Para quem não conhece Jacó, é filho de Isaac. Ele roubou a primogenitura. Não, ele trocou. Espírito de gagueira. Está amarrado em nome de Jesus. Mas primeiro ele, o irmão dele, vacilão, Esaú, vendeu o direito de primogenitura para ele por um prato de lentilha. Depois ele se passou pelo irmão e foi abençoado pelo seu pai. E com isso, ele gerou uma guerra dentro da casa dele, porque Esaú falou: depois que meu pai morrer, eu vou matá-lo. E aí ele sai, foge para a casa do seu sogro. É sogro? Você está comigo? Como é o nome do sogro dele? Labão. É. Vocês são bons de Bíblia. E lá ele casa com uma, depois não era a que ele queria, era Lia, depois ele vai... Enfim. E aqui, eu já quero contar quando ele está regressando. Engraçado que para Abraão, ele falou assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E para Jacó ele falou: volta para tua casa e para tua parentela. É personalizado. O plano de Deus é personalizado. Para Abraão era sair, para Jacó era voltar. Quando ele fala isso para Jacó, Jacó fica morrendo de medo. Por quê? Porque, pô, eu vou para lá, meu irmão vai querer me matar. E exatamente quando ele faz um plano, envia os mensageiros falar com o irmão dele, e aí ele começa o regresso, começa a voltar. A palavra de Deus fala no Gênesis capítulo 32, no verso 23 ao 30, fala assim: e depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, o val de Jaboque, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, e quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu: qual é o seu nome? E Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Irmãos, Jacó teve um encontro com Deus. Jacó lutou com um anjo do Senhor, passou a noite toda lutando, perseverou sozinho, sozinho. A palavra fala que ele deixou tudo, atravessou tudo e ficou sozinho. Isso fala a respeito da intimidade. Isso fala a respeito do secreto. Isso fala a respeito de deixar as coisas para ter um tempo com Deus. Isso fala sobre algum tempo que você larga tudo para se voltar para Deus. Isso fala sobre a perseverança da oração, perseverança de: olha, eu não saio daqui até que tu não me abençoe, até que tu me abençoes. Você está conseguindo entender? E quando Jacó tem um encontro com ele, o que é que acontece? O seu nome, a sua identidade é mudada. E ele fala: Jacó, não te chamarás mais Jacó. O que é que significa Jacó? Usurpador, traidor, ladrão, mentiroso. Tudo isso era Jacó. Mas agora ele troca o nome de Jacó e fala: agora tu és Israel. O que significa Israel? Príncipe de Deus. Príncipe. Olha a identidade. Alguém normal para a realeza. Alguém que era cheio de falha para aquilo que foi o plano. E você me pergunta: Zé, como foi isso? Deus já tinha escrito a respeito de Jacó. Ele só descobriu aquilo que Deus pensava a respeito dele. Às vezes nós construímos toda a nossa identidade por achando que aquilo que nós achamos de nós mesmos, aquilo que as pessoas falam a respeito de nós, ou até mesmo por causa de circunstâncias. Talvez você cresceu ouvindo que não ia dar certo, talvez você cresceu ouvindo até mesmo dos seus pais amaldiçoando a sua vida. Eu quero quebrar isso essa noite em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a sua identidade não vai ser definida a respeito disso, mas a sua identidade vai ser definida a respeito daquilo que Deus pensa a teu respeito. Busca-me e eu te responderei coisas ocultas que não sabes. Então, Jacó ficou sozinho, foi ferido, teve o seu nome mudado, Jacó para Israel, e saiu mancando. O que isso quer dizer, Zé? Que até o andar de Jacó era diferente. Irmão, se você tem um encontro com Deus, o teu andar é diferente, porque sua identidade foi mudada. Até a maneira de você se portar, de responder, de falar, tudo isso é mudado. Por quê? Porque se Deus muda dentro de você, você reflete a mudança que aconteceu em você. Por isso que, preste atenção, por isso que não adianta a gente querer mudar algo fora se dentro não foi transformado. Para que você mude um rio, você tem que ir na fonte. Aonde é a fonte do nosso rio? Ao nosso coração. Porque quando Deus muda o nosso coração, Ele muda tudo que nós somos. Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. O próprio Jesus fala, deixa eu lembrar agora o que ele fala, mas fala: aonde está o teu coração, ali também estará o quê? O teu tesouro. E Tiago fala: não tem como sair da mesma fonte águas amargas e águas doces. E ele fala a respeito de língua, daquilo que você fala. Ou seja, você fala o que está cheio do teu coração. Então até o andar de Jacó foi diferente. Voltando, intimidade, identidade. Você entendeu a respeito da identidade? Agora é igreja. Igreja é o propósito de Deus para o homem. O que é a igreja? Igreja é o veículo da manifestação do poder de Deus. Igreja é o céu na terra. Igreja é o Éden. Igreja é o reino de Deus operando. Igreja é isso. Igreja é noiva. Igreja não é só o prédio. Igreja somos nós. E aí muitas vezes eu escuto pessoas falando: ah, a igreja sou eu. Não, você é um pedaço da igreja. A igreja somos nós. Você está conseguindo entender? Você não é igreja só. Você é um pedaço da igreja. É como se eu tirar meu dedo aqui e falar assim: o dedo é o corpo. Não, o dedo é dedo, o corpo é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Vamos lá, gente. Então você já tem intimidade, identidade. Agora, propósito. Qual é o nosso propósito? Ser igreja. Para que é a igreja? A igreja é esse veículo de poder nessa terra. A igreja são a cultura, a forma de pensar, o jeito, a forma de agir. Isso é igreja. Isso é igreja. E na igreja, eu fiquei pensando, Zé, eu fiquei imaginando assim, pensando: o que é que precisa? O que é que nós precisamos focar para ser igreja? Eu me lembrei de quatro coisas. Primeira, fé. Para ser igreja, nós precisamos de fé. Nós adoramos um Deus que não podemos ver com os nossos olhos, mas temos a certeza da existência, através do nosso relacionamento com Ele, é fé. Para ser igreja, eu preciso crer que igreja é um projeto de Deus para minha vida. Igreja é um plano de Deus para minha vida, é fé. Para viver igreja, eu tenho que entender que eu não posso retroceder, porque o avançar é fé. Vamos lá. Se eu sou parte do corpo, então se o corpo está faltando uma parte, isso conta. Você acredita ou não? Você crê em mim? Se eu pego o corpo humano, por exemplo, onde Paulo fala a respeito na carta aos Coríntios, ele fala a respeito de como se mover em dons, ele fala a respeito do corpo e que cada corpo, cada parte do corpo tem uma função específica. Como assim? Como o coração bombeia o sangue, sabe? Como, enfim, outros órgãos que eu não estou lembrando agora. Como o rim, estômago, intestino. Cada parte, um dedo faz diferença. Toda parte do nosso corpo. Assim Paulo compara com a igreja de Deus. Cada um de você que está aqui essa noite, eu quero te dizer uma coisa: você é importante na igreja de Deus. Você não pode ser substituído para aquilo que Deus colocou na sua vida. Dentro de você, Deus colocou algo importante, Deus te deu um dom importante, Deus te deu uma visão, uma forma de pensar, que você, sabe, ocupa esse lugar na igreja do Senhor. E quando nós não estamos nesse local que nós fomos chamados para estar, prejudica todo o funcionamento da igreja. Olha a responsabilidade. Quando eu não estou no local que Deus me chamou para estar, provavelmente eu não estou alcançando as vidas que deveriam estar acontecendo. Eu não estou fazendo de forma excelente como era para estar acontecendo. Esse é o nosso propósito, irmão. É ser igreja. É fé. O segundo é família. Igreja é família. Família, irmão, é mesmo que somos todos de forma diferente, somos falhos, mas família é família. Família, a gente aprende a viver. Família, a gente aprende a conviver. Família, a gente ama. Sabe, família, estamos todos interessados para que cada membro individualmente cresça. É família. A igreja do Senhor, a igreja de Deus está aqui para que você faça isso. Você cresça de forma, sabe, e alcance aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Que você descubra a sua identidade. A igreja que te lança, a igreja que te envia, a igreja que te cuida de você, a igreja que prepara você. Essa é a igreja, é a família. A família faz isso. A família é aquela que nos apoia. A família é que nos dá amor. Igreja é família. Não é uma empresa. Não estamos aqui todos trabalhando para que alguém seja, não, nós estamos aqui por causa de alguém, esse alguém é Jesus, estamos aqui para cumprir um propósito como família. Igreja é pais e filhos. Vamos lá, gente, por que que eu estou falando a respeito de igreja? Porque é propósito, é destino. A gente tem que entender que quando as pessoas vão olhar atrás de um socorro, eles vão olhar para a igreja de Deus. E dentro da igreja de Deus, eles têm que olhar uma igreja com fé. Eles têm que olhar uma igreja em família. Eles têm que olhar uma igreja em perdão. Igreja é perdão. Gente, não tem um lugar para que você perdoe mais do que família. E a igreja é do mesmo jeito. Quanto mais íntimo, mais difícil perdoar. Mas, meu amigo, quando você perdoa, é poder de Deus na terra. Porque é onde, sei lá, anos sem falar, através de um perdão, você consegue ter a convivência com aquela pessoa e amar aquela pessoa novamente. Nós devemos nos mover em perdão. Você está comigo? Fé, família, perdão e liberdade. Liberdade não é fazer aquilo que você quer fazer. Liberdade não é, sabe, o fato de ter duas opções e você escolher. Isso é livre-arbítrio, não tem nada a ver com liberdade. Eu peguei o conceito de liberdade na própria palavra de Deus. E ele fala o seguinte, ó. Eu peguei naquela parte que ele fala assim: para a liberdade que o Filho vos libertou. Amém? Para a liberdade. Agora, que liberdade é essa? A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. É nessas horas que você dá um glória a Deus, um aleluia. Porque não é do jeito que eu quero, é como eu devo viver. Liberdade não é você viver aquilo que você quer, mas é aquilo que você deve viver. Aquilo que Deus escolheu por você. Aquilo que Deus escolheu. Irmão, não sei se você já teve essas experiências, mas eu tenho 31 anos fazendo escolha. E dentre todas as escolhas que eu fiz, todas as escolhas que foram contrárias a Deus, eu me frustrei em alguma coisa. Por quê, Zé? Porque nós não temos a capacidade de escolher coisas boas para nós. Mas Deus tem. Deus tem a capacidade de nos dar coisas boas, perfeitas. Ele consegue ver a pintura de forma completa. Ele vê o caminho todo. Nós não temos a capacidade de enxergar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, aonde nós estamos, aonde nós estaremos. A gente não tem a capacidade de fazer escolhas para daqui a 20, 30 anos. Eu posso imaginar como deve ser. Mas no meio do caminho acontece tanta coisa. Mas Deus tem a capacidade. Deus tem a capacidade de escolher para você aquilo que combina com você, aquilo que é para você, o presente especial personalizado para você, que tem o seu nome, que ninguém é capaz de tomar. Por que está falando isso? Eu lembrei de Jó. Fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Presta atenção. O que que Jó estava falando? Eu sei que tu pode todas as coisas, e todos os planos que tu escreveu a respeito da minha vida, ninguém pode frustrar isso. Você está conseguindo entender? Aquilo que Deus tem reservado para você, ninguém toma. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir você de receber, só se você não quiser. Aquilo que Deus escolhe para a gente, mesmo que não seja aquilo que queríamos no momento, mesmo que a gente queria outra coisa, mas é a melhor coisa, de forma perfeita, agradável e boa para as nossas vidas. Diversas vezes já aconteceu comigo de acontecer uma coisa errada e eu falar: meu Deus, eu queria desse jeito. Mas depois passa alguns anos, eu olho para trás e falo: ainda bem que Jesus não me escutou. Ainda bem que Ele não considerou aquela minha oração, porque eu estava enroscado agora em um lugar que não era para estar. Você já passou por isso? Então, que Deus te dê não. Que Deus continue te dizendo não para aquilo que você quer, mas não é da vontade dEle para a tua vida. Que Deus ainda continue te guardando. Que Deus ainda continue te colocando longe daquilo que você quer. Dá um glória a Deus, um amém aí, confirma. Amém. Dá um glória a Deus assim, Deus. Fala assim: Deus, obrigado pelo não. Obrigado porque o tempo é teu. Obrigado por muitas vezes não fazer do meu jeito. Obrigado. Vamos lá, gente. Isso aí é libertador. Porque a gente fica com um peso, achando que Deus não ouve. Deus está ouvindo, Ele só não quer te dar. Falei e digo, é verdade. Não quer te dar e acabou. Liberdade não é fazer o que eu quero. Isso é escolha. Liberdade é saber o que fazer e quando fazer, sabendo que eu tenho a escolha e submeto a minha escolha ao Espírito Santo de Deus. Então eu tenho um discernimento de quando fazer e o que fazer. A liberdade vem da sabedoria no Espírito, porque há algumas coisas que eu poderia fazer, mas não é sábio fazer. Então existem coisas acima da minha liberdade. Não deixe a sua liberdade te falar o que pode fazer, o que quiser, que na realidade você não pode fazer o que deseja. A liberdade de Cristo é de fazer como deve, é de fazer a vontade dele. Essa é a liberdade. Quando éramos escravos do pecado, nós não tínhamos liberdade. Por quê? Porque éramos escravos. E hoje Deus te coloca e te dá a oportunidade de escolha. Mas viver a liberdade de Deus é fazer conforme a vontade dele. Consegue entender isso aí essa noite? Eu acho que é só. Acho que precisava de uma conclusão, né, meu pastor? A homelética ficou longe hoje. Vou terminar. Tô feliz hoje, sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Eu quero te dizer algo essa noite. Buscar-me-ei. Buscar-me-ei e eu te revelarei coisas ocultas que não sabes. Se a sua identidade está escondida, sai daqui buscando a sua identidade. Tantas crises que nós temos, que podem ser resolvidas quando nós sabemos quem nós somos. Quantas crises nós resolvemos quando sabemos aquilo que Deus tem para nós. Então, recapitulando: intimidade, identidade e igreja. Intimidade, eu descubro a minha identidade. Quando eu sei a minha identidade, eu funciono como igreja. Eu funciono como igreja. Ser igreja é um chamado para todos nós. Fé, família, perdão e liberdade. Saia daqui com algo disso, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Que você saia daqui com uma fome e sede para descobrir quem você é em Deus. Quem você é. Para largar de ouvir a opinião dos outros. Para largar de ouvir aquilo que os outros pensam a respeito de você. Mas que você descubra o que Deus pensa a respeito de você. Como Ele está te chamando no céu. Você é Hanana, filha de Deus. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu vou orar para que Deus te desperte essa sede de intimidade. Eu vou orar para que Deus te revele a sua identidade. E vou orar para que você fique incomodado para viver igreja. Viver os princípios. Viver aquilo que Deus chamou você para viver. Posso dizer mais uma coisa aqui essa noite? Olha bem para mim aqui, vou dizer uma coisa. Deus não chamou você para viver só. Deus não chamou você para viver só. Ele nos colocou em família. Essa casa é uma casa de família. Essa casa é um local de Deus para nós vivermos em família. Você não foi chamado para viver e nem estar só. Tem pessoas que podem te ouvir, tem pessoas que podem orar por você, tem pessoas que podem te ajudar, pode te dar um conselho, pode estar com você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós fomos chamados para viver em família. A Bíblia toda, Jesus fala, olha, se você não ama o próximo, você não ama o irmão, você não tem como amar a Deus, lá nas cartas de João. Sabe, Jesus fala, onde tiver dois ou mais reunidos, ali estarei. Onde dois confirmarem, o que está sendo ligado na terra vai ser ligado no céu. Ou seja, Deus tem falando dessa família. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunidade. Sempre está se falando a respeito disso. Nós não fomos chamados para andar só. Tira essa ideia de falar, ah, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós. Sabe, eu e você fazemos parte dessa cultura do reino na terra. Sabe, aonde os céus beijam a terra? A igreja. Sendo igreja. Sabe onde a vontade de Deus se manifesta do céu na terra? Na igreja. Sendo igreja. Então, se eu sei que eu tenho intimidade, eu sei minha identidade, eu tenho que funcionar como igreja. Eu tenho que funcionar, eu tenho que fluir como igreja. A igreja é onde nós somos desafiados, nós somos afiados. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Talvez você está desamolado aí, querendo viver só, venha para a igreja para você ser afiado. Aprenda a baixar a bola, aprenda a submeter o coração, aprenda a andar, sabe, em princípios do reino. A igreja tem perdão, a igreja tem compaixão, a igreja tem amor. A igreja é a igreja. Sempre quando eu falo de igreja, eu falo a respeito só de mais uma coisa, para encerrar. A igreja não feriu você. Se você já teve alguma ferida a respeito da igreja, não foi a igreja que feriu você. Talvez alguma parte dela, alguém que compôs ela, que faz parte dela, feriu você. Mas a igreja não feriu você. A igreja é perfeita. Em Apocalipse fala que ela é imaculada. Ela não tem defeitos, porque ela foi escolhida por Deus para ser a esposa dele. Aleluia. Senhor, nós oramos aqui essa noite e manifestamos, Pai, a tua vontade nesse lugar. Deus, eu oro para que haja uma fome e sede por intimidade no Pai. Uma fome e sede para que essa intimidade, sabe, coloque eles numa revelação da tua identidade, Pai. Não como um profeta, um agitador qualquer, mas como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E automaticamente, através da intimidade, que a identidade seja estabelecida no coração de cada pessoa que está aqui, presencial, online, mas que eles sejam agora, Pai, sabe, chamados para estar sozinho, assim como Jacó esteve só, colocou todas as coisas para atravessar o Val de Jaboque, mas ficou naquele lugar e teve uma luta e perseverou com Deus, e no final foi estabelecida a identidade dos céus a respeito de Jacó, aquilo que Deus já enxergava na vida de Jacó. Pai, que seja estabelecido na vida de cada pessoa que está aqui, não aquilo que eles acham que eles são, mas aquilo que o Senhor escreveu para cada um deles, e que essa certeza possa penetrar no coração de cada um. E Deus, nos ensina a ser igreja, nos ensina a movimentar o reino de Deus, nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina, sabe, a se mover como igreja, a ter fé, sabe, a ser família, sabe, Pai, a ter a verdadeira liberdade, e andar em perdão, em perdão, em perdão, liberando os corações um dos outros, Pai, para que possamos verdadeiramente cumprir um propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Pai, obrigado porque nós somos filhos. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe você aqui essa noite. E se você tem alguma crise de identidade, se tranque no seu quarto e escute do Pai o que Ele pensa a teu respeito. Escute de Deus, não apoie ninguém, irmão. Escute de Deus e deixa Ele confirmar através de outras pessoas. mas escute de Deus. Escute de Deus. Eu quero só perguntar para você se você ainda nunca fez uma oração aceitando Jesus, e nessa noite Jesus falou com você a respeito da sua identidade, a respeito do seu propósito, e você nunca fez uma oração recebendo ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e está aqui essa noite, gostaria de orar. Eu queria só que você levantasse sua mão para que eu possa orar por você, orar com você. Então, tem alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão bem alta aí para que eu possa olhar você. Ou se tem alguém que andou afastado no caminho do Senhor e hoje resolveu: cara, eu quero essa vida para mim, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para Jesus, eu sei que Ele está me esperando. Então, se você está aqui essa noite também, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém. Se não tem ninguém, eu queria te dar uma oportunidade agora, antes que eu esqueça, de você devolver os teus dízimos e as tuas ofertas. Se Deus tem a sua vida, Deus tem o seu coração, Deus tem o seu bolso, Deus tem tudo que há em você, amém? Então, se você deseja essa noite, se você foi convencido pelo Espírito em ofertar, entregar para Deus, né, uma oferta generosa aqui essa noite, eu vou pedir que você pegue o envelope, ou se você gostaria de devolver os seus dízimos, aquilo que Deus tem te dado, você quer tirar uma parte, a décima parte, para devolver. Então eu queria também chamar você. Se preparou, pode trazer, ter aqui para receber. E também temos uma maquininha lá atrás. Então que Deus abençoe você, uma boa noite. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã no Tadel. O culto às 5 horas. Quarta-feira tem um culto com a pastora Vânia Souza sobre cura, libertação. E é isso aí. Cura, salvação e libertação. Em nome de Jesus, eu creio que é isso. Que Deus abençoe, uma semana abençoada. Aleluias.
Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração e toda minha canção. God.